Bom dia. Hoje, na Anatomia do Livro, conversamos acerca de Slaughterhouse-Five, Matador 5, de Kurt Vonnegut. É um livro de 1969. Eu tenho a edição da Penguin, que é a edição comemorativa dos 50 anos da publicação da obra. Vintage clássico, com capa dura, muito ilustrada e, quer dizer, isto é a parte mais interessante, essa edição vem com uma série de anexos. Então nós temos, por exemplo, várias tentativas do autor para começar a escrever esta obra, uma carta que escreveu à família durante a guerra, entrevistas, por exemplo, a Robert Musil e ao Paris Review, há fotografias, há uma carta do autor dirigida ao diretor de uma escola depois do seu livro ter sido banido. Quer dizer, é uma edição mesmo completa e muito bonita. Eu vou deixar fotografias, como digo, disto tudo no Instagram, aí da carta que ele dirigiu ao autor também. Mas há muitas traduções deste livro para português. A minha edição é inglesa, esqueci-me de dizer. Neste episódio eu vou referir várias vezes Sebald e em especial, que eu vou referir é a obra Guerra Aérea e Literatura. Em Portugal está editada com o título História Natural da Destruição, da Quetzal, e eu acho que também está já esgotada. Há um episódio aqui no podcast sobre esse livro e há também sobre Os Imigrantes e Austerlitz, de Sebald. Isto a propósito de, parece que a Relógio d'Água vai editar ou vai reeditar alguma parte da obra de Sebald. Era para ser em outubro, era para não ser, entretanto contactei, não é? Eu tenho, vocês sabem, eu tenho, creio que tudo o que ele escreveu e a grande maioria do que foi escrito acerca dele, mas creio que é Os Anéis de Saturno, que eu não tenho em português, só tenho em inglês, e gostava de ter tudo, não é? Mas parece que vai ser em abril, parece. E eu, entretanto, tenho preparado um episódio acerca da biografia de Sebald, que eu era para publicar o ano passado, a quando do aniversário da morte dele, não publiquei, então será agora, em dezembro de 2023, espero eu, nem sei quando estes episódios vão sair. Bom, há tanto para dizer sobre este livro, tanto, que aparentemente é uma história de ficção científica, não é? Que eu acabei por ter de reescrever o episódio e organizei-o mais ou menos em secções. Então, primeiro vamos falar um pouco do autor e da sua biografia, na parte que se cruza, como sabemos, em alguns aspectos com a biografia do protagonista, dos títulos do livro, o livro tem vários títulos, depois também da estrutura da obra, falaremos em particular no primeiro capítulo, por enquanto, e depois vamos à história do Billy Pilgrim e algumas conclusões. Bom, então, Kurt Vonnegut combateu na Segunda Guerra Mundial. Ele alistou-se depois do ataque de Pearl Harbor e, quando foi enviado para a Europa, fazia parte da infantaria e a posição dele, penso que dizer, era batedor. Em 1944 foi capturado e feito prisioneiro e estava em Dresden em 1945, a quando dos bombardeamentos que arrasaram a cidade e dizimaram os seus habitantes. Isto já sabemos. Há ainda hoje um debate sobre a questão dos bombardeamentos de Dresden, que não tinha, esta cidade não tinha valor militar. E no Guerra Aérea Literatura, Sebald também aborda esta questão dos bombardeamentos de Dresden. De tal forma que tinha-lhe até dito ao autor do livro, quando ele soube que ia ser transferido como prisioneiro para esta cidade, ele ia trabalhar numa fábrica, disseram que ficasse descansado porque Dresden era uma cidade muito segura. O autor diz que era a cidade mais fancy que ele alguma vez tinha visto. É uma cidade muito bonita, já foi reconstruída, felizmente, mas é uma cidade lindíssima. E o mesmo se passou, ou se vai passar, com o protagonista do livro, que é também um ex-soldado chamado Bill Pilgrim. O autor sobreviveu aos bombardeamentos de Dresden, porque estava fechado nos frigoríficos ou numas câmaras frigoríficas de um matador, o Matador 5, que estavam num subterrâneo. Portanto, daí logo o título do livro, né? Slaughterhouse 5. Depois dos bombardeamentos, foi o mesmo destino que teve Bill Pilgrim, foi enviado para limpar a cidade e recolher corpos. Como sabem, todas estas informações que estou a dar é porque vão ser importantes para o livro, né? Como sabem, foram utilizadas bombas incendiárias. Portanto, não só a cidade foi completamente arrasada, da catedral. Eu, quando estive em Dresden, nós fomos à catedral e então havia muitas fotografias dos escombros da cidade, não é? E como foi reconstruída, por exemplo, a catedral. Eu lembro-me que arrasado, não havia pedra sobre pedra. Portanto, com este tipo de bombas, não só se arrasou a cidade, como até as pessoas que se refugiaram em abrigos morreram, não é? Mais à frente falamos um pouco mais acerca desta questão. Depois da capitulação da Alemanha, Vonnegut ainda teve contacto com os sobreviventes de Birkenau, e de Auschwitz. Portanto, quer dizer, a sua experiência da guerra é, se bem que não seja a expressão mais correta, mas muito profunda e muito completa. E foi uma experiência penso que como todos os soldados, né? Que nunca, nunca, embora ele tentasse ao longo da sua vida a fechar esta porta, ele nunca conseguiu deixar de pensar e deixar de falar, depois também com a publicação do livro, não é? Sobre a guerra. O Matador 5 foi publicado em 1969, durante a Guerra do Vietnã, e acaba por traçar um paralelo entre estas duas guerras. Por exemplo, no livro, o filho de Billy Pilgrim é um soldado no Vietnã. Não há forma de entender ou justificar o bombardeamento de Dresden, ou do Vietnã do Norte. E é esta falta de sentido que está sempre presente no livro, também na estrutura, no tema, nas personagens. Por vezes quase parece que não há lógica aqui na escrita deste livro. Estamos a falar sobre a Segunda Guerra Mundial ou estamos perante um livro de ficção científica? Então, se é ficção científica, é ficção de género? Estamos a tratar de acontecimentos históricos, mas há extraterrestres no livro. Falamos da morte de milhares de pessoas, mas há tanto nonsense e humor negro no livro que é impossível não nos rirmos, não é? Até na organização não cronológica da vida do nosso protagonista, acabamos por nos perder, já vamos ver porquê. Por isso, há um sentido geral no livro de confusão, de não se perceber bem o que se está a passar. Quer dizer, percebe-se bem a história, isso, não é? Compreendem? Já vamos lá. Diz-nos o autor: o livro é tão curto e tão confuso, tão sem harmonia, porque nada de inteligente pode ser dito sobre o massacre. E para termos uma ideia mais ou menos geral da estrutura, o livro está organizado da seguinte forma. Então, nós temos no capítulo 1, que é narrado na primeira pessoa, fala-nos o autor, conta-nos um pouco da sua história, das suas várias tentativas para a escrita deste livro, do que ele fez, das pessoas que conheceu, como surgiram os títulos do livro, das viagens que fez, das pessoas com quem conversou, das suas memórias, pronto, uma situação muito próxima da sua vida, não é? Depois, nos capítulos seguintes, nós vamos conhecer a vida do protagonista, que é o Billy Pilgrim. E no último capítulo, voltamos ao nosso autor narrador. E antes de entrarmos no livro, deparamos-nos logo com a primeira coisa estranha, que é o livro tem quatro títulos. E eu vou, digo novamente, deixar uma fotografia destes quatro títulos do livro. Então, o primeiro é Slaughterhouse 5, já percebemos porquê. Depois, A Cruzada das Crianças. E aqui há uma referência realmente à Cruzada das Crianças de 1213, quando dois monges tiveram a brilhante ideia de juntar exércitos de crianças na Alemanha e em França, não para as levar numa cruzada como elas julgavam que iam, não é? Mas para vendê-las como escravos no Norte de África. E eu creio que este título também é muito interessante porque funciona como uma referência a inocentes que julgam que vão lutar por um grande ideal. Bom, e os soldados americanos que vieram para lutar na Segunda Guerra Mundial vieram lutar por um grande ideal, não é? Como voluntários. Mas o mesmo não se passou, por exemplo, com os soldados que foram obrigados a ir para o Vietnã, não é? E então nós temos logo numa conversa que o autor tem com uma pessoa a quem ele vai dedicar o livro também, não quero estar a dizer muito mais, mas ela tem medo que ele vá escrever um livro sobre a guerra porque ela não quer que ele enalteça os valores da guerra. Eu creio, e pelo menos esta é a minha experiência como leitora, que até ao século XX, quando se falava de guerra, se falava com a perspectiva com a perspectiva dos heróis. Só no século XX, por exemplo, isso estou só referindo a alguns livros que eu li, como, por exemplo, o Berlin Alexanderplatz, este, o presente livro, como os livros de Celina, não é? Então, aí começa a falar-se do soldado, dos participantes da guerra, também como pessoas fracas, que têm fome, que têm frio, que não querem estar ali, não é? E o que se passa depois de eles voltarem da guerra. Então já não é, deixa de ser tão heroico. E esta pessoa com quem o autor estava a falar tinha medo que ele fizesse um livro heroico sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a participação deles na Segunda Guerra Mundial. E ela dizia a ele nesta conversa: vocês eram crianças quando foram, vocês eram crianças. Como também eram crianças os soldados que foram para o Vietnã, não é? Tinham 19 anos. 19 anos obrigados para uma guerra. Bem, não há boa idade para uma guerra, não é? Mas então ele prometeu-lhe que chamaria ao livro A Cruzada das Crianças, se escrevesse o livro. Então esta é a explicação para o segundo título do livro. O segundo título do livro é Uma Dança Compulsória com a Morte e está relacionado com um livro que ele leu quando regressou a Dresden, que é Celine and His Vision, de Erika Ostrovsky. Impossível de encontrar, mas eu tenho outra biografia do Celine. Diz-nos o narrador, a autor, o outro livro, que ele estava a ler, o outro livro era Celine and His Vision, de Erika Ostrovsky. Celine foi um corajoso soldado francês na Primeira Guerra Mundial, até o seu crânio ter sido rachado. Depois disso, deixou de conseguir dormir. Escutava ruídos dentro da cabeça, tornou-se médico durante o dia, tratava de pessoas pobres, durante a noite escrevia romances grotescos. Diz-nos Celine: nenhuma arte é possível sem uma dança com a morte. Lutei bem com ela, pelo tempo que consegui. E eu creio que durante todo este livro nós vamos ter esta dança com a morte, particularmente através de uma expressão, de qual já falaremos um pouco mais à frente. E finalmente, o quarto título do livro, que deixa já antever a loucura que vai ser daqui para a frente, é o seguinte: vamos ver se eu consigo ler isto tudo de seguida. Um germano-americano de quarta geração, agora a viver uma boa vida em Cape Cod e a fumar demasiado, que, como batedor de infantaria americana, como prisioneiro de guerra, foi testemunha do bombardeamento de Dresden na Alemanha, a Florença do Elba, há muito tempo. E sobreviveu para contar a história. Este é um romance, de alguma forma esquizofrénico e telegráfico, de histórias do planeta Falmador, de onde os discos voadores vêm. Paz. E este é o fim do título. E paz, no fundo, eu creio que é a grande mensagem deste livro, não é? Vejam o quanto absurdo são as guerras, o quanto ridículo tudo isto é, não é? Não há aqui histórias de heróis neste livro, não há grandes feitos, são só homens comuns colocados numa situação impossível, e como lidaram eles com ela. E começa assim o nosso livro. Tudo se passou mais ou menos assim, mais ou menos. As partes da guerra, pelo menos, são bastante verdadeiras. Um tipo que eu conhecia foi mesmo fuzilado em Dresden por ter roubado um bulo que não era dele. E ainda que continuo a falar de aspectos e circunstâncias reais, vemos logo no início esta expressão como que um aviso, mais ou menos, porque nós estamos, no fundo, a ler uma obra de ficção. Não foi, obviamente, uma tarefa fácil a escrita deste livro, diz-nos ele mais à frente, o que este livro custou em dinheiro, tempo e ansiedade. Há 23 anos, quando regressei a casa depois da Segunda Guerra Mundial, achei que seria fácil. Bastaria descrever o que tinha presenciado. Mas não foi fácil, não é? Como nós sabemos. Foram muitos anos, muitos inícios, um pouco perdido entre não saber como olhar para trás, como escrever sobre este tema e a culpa de sobrevivente. Diz depois, eu creio que já não está no livro, está nos anexos, que foi a única pessoa que lucrou com os bombardeamentos de Dresden através do livro. Ele até faz uns cálculos, por cada pessoa que morreu, eu ganhei X. Eu creio que este livro é também uma tentativa de fechar este capítulo da sua vida, não é? Diz-nos ele: não se pode olhar para trás, eu não vou continuar a fazer isso. Mas fez. Nós sabemos, pelas entrevistas que deu e até muito próximo da sua morte, ele continuou a falar sobre a guerra. Era uma pessoa uma pessoa muito interessante, muito engajada socialmente. Eu, se souber alguma biografia deste autor, recomendem. Sobre este tema do olhar para trás, ou de como conseguimos enfrentar o passado, achei interessante também a ligação que se pode fazer com Sebald. Lembram-se, no livro que eu referi, que ele diz que é muito difícil olhar de frente para o passado. Temos que ter, para estes acontecimentos tão terríveis, não é? Como o bombardeamento de Dresden, temos que tentar olhar de forma oblíqua, porque o horror é tão grande que nós não temos capacidade de enfrentar diretamente os acontecimentos ou o que se passou com as vítimas. E, embora escrito muitos anos antes da publicação de Sebald, aqui no Slaughterhouse-Five há também esta referência. Por exemplo, ele fala muitas vezes da mulher de Lot. Mulher de Lot, ou Ló em português. Como sabem, que foi transformada num pilar de sal, porque se atreveu a olhar para trás, não é? Depois da destruição de Sodoma. Acho que é Sodoma. Eu, realmente, em termos bíblicos, também não sou grande coisa. Ainda no primeiro capítulo surge pela primeira vez a expressão, e que creio que é a expressão mais conhecida do livro, que é So It Goes. Talvez em português seja É Assim a Vida, ou não sei uma tradução melhor. Se souberem, esta expressão aparece vezes sem conta no livro. Sempre, sempre, sempre que aparece um tema relacionado com a morte. E não estou a falar só da palavra morte ou morreram em relação à guerra. Coisas como a personagem X morreu num acidente de caça, So It Goes. Um casaco de pele, So It Goes. A água estava morta, So It Goes. Eu creio que nós em português não dizemos a água estava morta, mas a cerveja nós dizemos, não é que está morta. Eu tenho ideia disso. E eu creio que o uso desta expressão pode ser interpretado de várias formas, mas para mim parece-me que que marca a ideia de que estamos sempre e em qualquer altura cercados pela morte. Sempre nesta dança com a morte, como diz Céline. Nada nem ninguém lhe pode escapar. E há também um conceito de predestinação, não é? Nós não temos realmente muita escolha sobre o nosso destino. O que será, será? Olha, So It Goes, talvez também seja o que será, será. Não sei muito bem. Os extraterrestres dizem, aqui no livro, que só na Terra é que se fala de free will. Mas como é que aparecem estes extraterrestres aqui no livro? Perguntam vocês. Vamos então conhecer Billy Pilgrim, o nosso protagonista. E não se preocupem, porque o pouquíssimo que eu vou referir aqui em relação ao enredo ou à história é só para dar um contexto geral à minha interpretação. Mas há tantas coisas que eu tinha escrito quando fiz a primeira tentativa de podcast, tantas coisas com tantas historietas. Se eu te contar isto tudo, depois, se há pessoas que estão a ouvir que ainda não leram o livro, perde um bocadinho a piada. E começa assim a apresentação de Bill Pilgrim. Listen, Billy Pilgrim has become unstuck in time. E é com este aviso, novamente com o aviso, não é? Que nós entramos no centro do romance, e vamos conhecer o nosso Bill, que é, tal como as crianças das Cruzadas, um peregrino. Um peregrino que vai ao engano, não é? E notem também, logo nesta fase da apresentação, o afastamento entre o eu do primeiro capítulo e o ele. Portanto, agora falamos da história de Billy. O que pode e vai tomar a leitura, por vezes um pouco confusa, mas nós percebemos o que se está a passar rapidamente, não é? Temos é que estar atentos. É o facto de todos os acontecimentos da vida dele, por causa das circunstâncias em que ele se encontra, estarem misturados. Não há ordem cronológica. E eu não estou a falar se isso é por causa das questões das prolepses e das analepses, andamos para trás ou para a frente no tempo. Não é mais do que isso. Há esta confusão, e eu creio que é deliberada, não é? Ah, e temos também o facto de Billy dizer que foi raptado, ou que é raptado, por extraterrestres. O Billy, eu não quero contar muito, mas há toda uma perspectiva das sociedades extraterrestres também. O Billy é um soldado da Segunda Guerra Mundial, segue o mesmo percurso que o autor narrador. Há uma parte em que ele está a contar mais à frente, já quase no fim do livro, está a falar do que se está a passar com o Bill Pilgrim, e ele diz qualquer coisa do género. E ao lado estava eu, o autor deste livro. Ele também foi prisioneiro em Dresden, sobreviveu, estava fechado no frigorífico. Também foi limpar a cidade depois dos bombardeamentos. No livro nós sabemos muitos detalhes sobre a vida dele. E até a profissão dele está relacionada com este tema do olhar e do ver, que eu penso que também é bastante interessante. Depois, se não leram ainda o livro, verão. Verão. Mas de volta a casa depois da guerra, o Billy tem um esgotamento, é internado, casa-se e vejam, isto é só um excerto do livro, tradução minha, na página 89, na minha edição, como é que se apresenta a futura mulher de Billy. Billy não queria casar-se com Valéria a Feia. Ela era um dos sintomas da sua doença. Ele soube que estava a endoidecer quando se ouviu a si próprio propor-lhe casamento, quando lhe implorou que aceitasse o anel de diamante e se tornasse a sua companheira para a vida. E o estilo do livro é todo assim. Sempre muito, com muito, 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 muito humor negro. Billy convence eventualmente que é raptado e feito prisioneiro, cobaia, por estes extraterrestres. Pronto, isto é só assim uma coisa. Isto é tudo muito detalhado, muito fantástico, muito hilariante. Não sei, eu só estou a fazer um percurso geral. O que é importante é que nós percebemos logo, porque simultaneamente vamos sabendo o que se passa com ele na guerra, não é porque ele anda para trás e para a frente, para trás e para a frente. Então nós temos um pedaço da vida dele com os extraterrestres, um pedaço da vida dele com a mulher, um pedaço da vida dele na guerra. Então nós percebemos que estas alucinações não são mais do que da forma como que ele tem de lidar com os seus medos e com os seus traumas de guerra. E de certa forma, o que eu acho também interessante é que parte de um paralelo entre as experiências de ser raptado por extraterrestres e de ter sido prisioneiro de guerra. É, embora o Billy não se aperceba disso, uma forma, a possibilidade que ele tem de controlar a sua vida, de controlar a sua narrativa. Ele pode reescrever a sua vida. Então, neste universo paralelo, vamos dizer, enquanto prisioneiro dos extraterrestres, ele está num sítio especial, mas ele não tem uma mulher feia, não há humilhações, ninguém questiona a sua masculinidade, não há casaquinhos ridículos, não há todos os seus traumas, não é? Esta nave espacial, estes extraterrestres são um refúgio, que estão sempre em oposição à sua vida real. E eu creio que estas alucinações são também uma forma dele se tentar livrar um pouco da culpa do sobrevivente, não só em relação à Segunda Guerra Mundial, mas a outras coisas que lhe vão acontecendo na vida. E é uma maneira de regressar a um passado de inocência, não é o passado da anterior à guerra. O Billy usa a história dos extraterrestres para poder conseguir lidar com estes traumas. Portanto, refugia-se um bocadinho nesta história. E o autor faz o mesmo porque ele conta a história através do Billy. Veja um exemplo disto. O autor, narrador, não é? Experienciou os bombardeamentos de Dresden. Mas no livro, num primeiro momento, não é através da experiência dele, nem é através da experiência de Billy que nós sabemos o que se passou ou o que se estava a passar em Dresden. Billy conta que ouviu os soldados alemães dizerem uns aos outros e o narrador conta-nos o que Billy ouviu. Na página 146 da minha edição, podemos ler, tradução é minha, não é? Durante os bombardeamentos, um guarda ia de vez em quando ao início das escadas ver o que se passava lá fora. Depois regressava e sussurrava aos outros guardas. Havia uma bola de fogo lá fora. Dresden era uma enorme chama e essa chama comia tudo o que era orgânico, tudo o que ardesse. Não foi seguro sair do abrigo do frigorífico, não é? Até ao meio do dia seguinte. Quando os americanos e os guardas saíram, o céu estava negro de fumo, o sol era um pequeno alfinete furioso. Dresden era agora como a lua nada mais do que minerais. As pedras estavam quentes. Toda a gente da vizinhança estava morta. So it goes. E só aqui neste pequeno... Eu fui tirando alguns certos que eu achei interessantes para comentar convosco. Mas três coisas que eu achei interessantes aqui. Primeiro, ninguém falou diretamente com eles. Eles não viram. Eles não viram diretamente na primeira situação, nem ouviram diretamente sobre a primeira situação. Até quando os soldados contam uns aos outros, eles sussurram, eles whisper no livro. Não é? Não diz, eles contaram. Os soldados, ele usa a palavra whisper. E então há esta, de novo, a questão de não se conseguir, não se ouvir diretamente, não se ver diretamente, é demasiado grande, é demasiado horrível, não é? Outra coisa que eu achei interessante. É a forma como se fala da morte, da falta de vida, vamos dizer assim, através da falta de cor. Tudo é preto. Bem, obviamente não é um incêndio, mas achei interessante ele dizer que até o sol é um alfinete cinzento. O sol, não é? Que é uma fonte de vida, é mínimo cinzento, é um alfinete. Está furioso. Outra coisa que eu achei interessante aqui foi o uso das generalizações, que são também muito referidas por Sebald, quer dizer, não se diz eu vi, diz viu-se, não se diz crianças, nem cães, nem mães, nem avós, diz tudo o que era orgânico. Os detalhes acerca do que se passou vêm mais tarde, quando o narrador, depois de ter passado por este processo, volta a ganhar voz. Então, todo o livro vive desta tensão entre o necessitar de falar, precisar de falar sobre a guerra e encontrar uma forma de o fazer. E há ainda presente, como eu já referi, tanto no autor como no Billy, a culpa do sobrevivente. Isto aqui, não querendo falar do Billy, mas em relação ao autor, um pouco para além do livro, mas nos anexos há uma carta à família, também tenho fotografia, já tirei fotografia, escrita pelo autor, na qual ele narra um pouco do que foram as suas experiências, um pouco semelhantes às do Bill, como sabemos, mas cada coisa que acontece, mais ou menos, mas uma coisa terrível, ele conclui, mas não eu. Vejam, por exemplo, muitos homens morreram de choque nos duches depois dos 10 dias de fome, sede e exposição aos elementos. Mas eu não. Depois, um pouco mais à frente. A 14 de fevereiro vieram os americanos seguidos pela Royal Air Force. Os seus esforços combinados mataram 250 mil pessoas em 24 horas e destruíram completamente a cidade de Dresden, possivelmente a cidade mais bela do mundo. Mas não a mim. Só à parte para dizer que o número de vítimas é muito discutido. Hoje em dia pensa-se que não terão sido 250 mil pessoas, mas eu não sei. Parece que perante tudo isto, não é? Todo este horror, nada mais resta do que recorrer quase ao absurdo. Billy foge para uma nave e o narrador, para este registro aparentemente leve e cheio de humor negro. E isto também nos incomoda como leitores, também nos causa culpa, não é? O facto de nós nos estarmos a rir e muito com num livro com este tema, não é? Porque há aqui episódios, há a vida do Billy com a namorada, sim, que ele tem uma namorada, de todas as personagens, a vida dele com as personagens que se cruzam com ele, com as suas próprias histórias, pelo menos uma destas personagens vai ser retomada no próximo livro que eu vou ler deste autor. Há as peripécias dos soldados americanos, como por exemplo quando eles chegam ao campo de prisioneiros, os ingleses já lá estão, os prisioneiros ingleses, não é? E eles contam-nos, o narrador conta-nos que os ingleses ficam muito contentes porque nunca tinham recebido visitas. Então preparam uma grande festa, limpam a casa, há muita cantoria, há comida. Até nas histórias mais terríveis, como quando eles são transportados até ao campo de prisioneiros, há sempre escondido uma ironia, um humor negro. Há uma história com uma Torre Eiffel dourada. Bem, não vos posso dizer mais. E para terminarmos, Eu creio que este é o grande triunfo deste livro e deste autor, é usar, como vos digo, o humor negro e a ficção de género para nos fazer pensar sobre a guerra, sobre o absurdo da guerra. E o mais interessante é que nós estamos tão embrenhados da história do Billy, do que está a passar com Billy, que não nos apercebemos quase de que estamos a pensar sobre a guerra. Sobre o que aconteceu a tantas vítimas e a tantos soldados, quanto absurdo, não, é a guerra. É um livro brilhante. Eu não me admiro, eu realmente eu gostei muito, muito de ler. E de vez em quando eu vou reler umas passagens. É um livro brilhante, como vos digo. Eu não me admiro que muitas pessoas tenham este livro como o seu livro favorito sempre. Como vos digo, volto brevemente ao autor, depois digo-vos. Se gostam de ler sobre. Oh, se não gostam de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, só para seguir a vida e as aventuras de Billy, porque há sempre este tom mais leve, então já vale a pena. E se gostam de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu sei que há muitas pessoas que gostam de o fazer, esta eu creio que é uma forma muito honesta e muito inteligente de o fazer. E é isso, meus caros, muito obrigada por terem estado comigo mais uma vez. Eu creio que o podcast vai fazer o quê? 3 anos? Embora tenha estado parado há algum tempo, muito tempo. Mas obrigada por estarem comigo, alguns de vocês, há tanto tempo aqui sentados à volta da minha mesa da cozinha. Já sabem que me podem contactar no Instagram, em Anatomia do Livro. E boas leituras e até ao próximo episódio.